Salut! Bienvenue à notre grammaire en pratique, à nossa aula de gramática na prática, segunda aula de gramática da unidade 7, que a gente vai continuar trabalhando o que a gente viu na primeira aula de gramática dessa unidade. Que você lembra, a gente falou do passado, a maneira mais comum de falar coisas no passado em francês, que é sempre um passado composto quando a gente fala de alguma coisa pontual no passado. Os exemplos logo vão te relembrar que a gente viu na aula anterior. Então, importante. O tema dessa aula é passé composé, o passado composto. O passado mais comum do francês. Lembra que eu falei que esse nome em si não é tão importante, ele é importante quando você for fazer uma busca na internet, por exemplo, para obter mais informações. Mas o que a gente quer lembrar é que a gente está falando do passado e que sempre vai ter duas partes. Duas partes. A diferença na aula de hoje, diferente da primeira aula de gramática dessa unidade, é que antes a gente estava falando do passé composé com avoir. O título era passé composé avoir. E eu falei que avoir é o verbo ter, que serve como auxiliar, e ele vai ser seguido do verbo principal, da ação principal daquela frase. Então, lembra que a gente viu frases como j'ai vu ce film. J'ai vu ce film. Eu vi esse filme. Eu vi esse filme. Literalmente, a gente tem as palavras eu tenho visto esse filme. Mas essa nunca vai ser a tradução dessa frase. É sempre eu vi esse filme. Eu vi esse filme. J'ai vu ce film. Lembra que eu falei que esse é um tema que eu gosto muito pessoalmente, tem uma relação pessoal bem forte com o passé composé? Porque, além de ter essa construção com avoir, existe uma outra construção com o verbo être como auxiliar. Felipe, que é isso? O que você está falando? Você está ficando louco? Não, é muito simples. O que a gente viu de estrutura na aula anterior vai se repetir na aula de hoje. A diferença é que, em vez de usar o verbo avoir, o verbo ter como auxiliar, a gente vai usar o verbo être, o verbo ser e estar. Eu logo vou explicar quando que a gente usa o verbo être como auxiliar, mas primeiro vamos relembrar a conjugação do verbo être, porque sem isso a gente não consegue seguir a aula. Então, é o verbo ser e estar. No presente, eu sou ou eu estou, a gente diz je suis. Você é ou você está, tu es. Ele, ela e a gente, il, elle, on est, com est, il est. Nós somos, nous sommes, ou nós estamos, vocês são ou vocês estão, vous êtes, mais parecido com o infinitivo, com être, mas é vous êtes, e eles e elas são ou estão, ils, elles, sont, sont. Lembrando que em português a gente tem dois verbos, ser e estar, em francês é sempre être, sempre vai ser essa conjugação. Então, o être, essa vai ser a conjugação que vai nos auxiliar, que vai ficar como palavrinha mágica antes do verbo principal, da mensagem que a gente quer passar de verdade. De novo, a gente está falando do passé composé, então são coisas que aconteceram no passado, que não é presente, não é futuro, é o que já aconteceu no passado. Tá, Felipe, mas por que que tem isso? Por que que tem dois auxiliares, avoir, être? Essa pergunta por quê, geralmente, ela não nos ajuda muito, porque ela vai nos dar uma razão histórica de por que é assim, quando, na verdade, a gente tem que saber que é assim e a gente tem que aprender e se acostumar com isso. Então, não vou tentar explicar a razão, porque vem do latim. O importante é que a gente tem 15 verbos que são usados, tipicamente, com o auxiliar être. Então, a gente vai falar os 15 verbos da casinha, os 15 verbos de movimento. Tem vários nomes que professores de francês dão para tentar qualificar isso de uma maneira mais geral. A gente vai usar os 15 verbos da casinha. Então, são 15 verbos que, quando a gente usa no passado, vão ter como auxiliar o verbo être. Durante a aula, a gente vai ver vários exemplos com esses 15 verbos. Depois você vai fazer toda a memorização e você vai repetir várias vezes essas mesmas frases. Então, não precisa se preocupar em decorar uma lista de verbos, em escrever todos os verbos que são conjugados com auxiliar être, porque não vale a pena. A prática vai te mostrando que essa é a maneira certa de falar. Além disso, a gente tem uma aula de conjugação, em que a Théorin não vai trabalhar os verbos com auxiliar être especificamente, mas ela vai revisar tudo que a gente está falando de passado. E a gente vai ter várias aulas na sequência, só para retrabalhar e ver mais exemplos com essa construção que ela parece muito diferente do português. A gente vai ver que a tradução é sempre muito fácil, porque é uma coisa pontual no passado, uma coisa que já aconteceu. Mas a estrutura é verdade que muda bastante. A gente não pode traduzir palavra por palavra, porque isso sempre vai dar errado. Mas se a gente traduzir as ideias, sempre fica muito fácil. Então vamos lá. A gente sempre vai começar com a frase que está aqui no título. E o primeiro verbo que aparece, que tem um auxiliar être, é o verbo naître. Naître. Naître significa nascer. Nascer. A gente pode falar que esse é o primeiro verbo da casinha, o primeiro dos 15 verbos da casinha. De novo, não precisa se preocupar em memorizar. A lógica é que, quando eu falo eu nasci, em francês, ou você nasceu, eu sempre vou usar o naître no participe passado, essa forma de passado, com o auxiliar être. Être, o verbo ser ou estar. Então, para dizer que você nasceu no Brasil, por exemplo, eu digo tu es né au Brésil. Tu es né au Brésil, você nasceu no Brasil. Para eu dizer essa frase falando de mim, porque eu, por exemplo, nasci no Brasil, eu vou dizer je, verbo être, je suis né au Brésil. Je suis né au Brésil, eu nasci no Brasil. Muito simples. A estrutura é diferente. Importante, a gente não vai traduzir palavra por palavra. Eu sou nascido no Brasil. É estranho. Eu nasci. É uma coisa pontual, uma coisa que aconteceu num passado já bastante distante. Je suis né au Brésil. Eu nasci no Brasil. Você nasceu no Brasil. Tu es né au Brésil. Auxiliar être e o verbo principal na sequência. Nesse caso, naître fica né. Lembra que a gente viu quatro terminações possíveis. E, S, I e T. Durante a aula de hoje, a gente vai ver essas quatro terminações também. Então, não precisa se preocupar em decorar isso por enquanto. Os exemplos vão te mostrando. Je suis né au Brésil. Eu nasci no Brasil. Tu es né au Brésil. Você nasceu no Brasil. A gente poderia continuar fazendo essa frase, mudando as pessoas. Mas vamos passar para as frases da aula em si. Donc, on commence par la phrase 1. Frase 1. Je suis né en Chine. Je suis né en Chine. Aqui, de novo, a gente tem o verbo naître, que significa nascer. Então, je suis né é eu nasci en Chine, na China. Je suis né en Chine. Je suis né en Chine. Eu nasci na China. Vamos aproveitar esse exemplo para relembrar a negação. Lembra que o en é usado antes de países femininos, países que terminam com a letra E. Se você conversa com alguém que nasceu na França, essa pessoa vai dizer je suis né en France. Je suis né en France. Eu nasci na França. Eu nasci na França. Très bien. A gente vai ver frase 2, a frase 2, com o mesmo verbo naître. Mas nesse caso, a pessoa com quem eu falo é uma mulher. Vamos ver se você percebe por quê. Tu es né en région parisienne, n'est-ce pas? Tu es né en région parisienne, n'est-ce pas? Vamos entender a frase toda primeiro. Tu es né en région parisienne, n'est-ce pas? É você nasceu na região de Paris. Não é? Não é mesmo? Então, relembrando, n'est-ce pas? N'est-ce pas, que a gente vai entender como um bloco só. N'est-ce pas significa não é, ou não é mesmo. N'est-ce pas, não é mesmo. O que vem antes na pergunta é tu es né en région parisienne, n'est-ce pas? Você nasceu, tu es né en région, na região de Paris, na região parisienne. N'est-ce pas? Como que eu sei que essa pergunta está sendo feita para uma mulher? Porque no caso de uma frase feminina, o que antes era né no masculino, como eu falei para mim, je suis né au Brésil, je suis né au Brésil, uma mulher diria je suis né au Brésil. A pronúncia é exatamente a mesma, mas eu acrescento um e para marcar o feminino. Isso só acontece no passé composé, no passado, para verbos conjugados com être. Meu Deus, Felipe, isso é muita informação. O que você está falando? Tranquilo. Todas as frases que aparecerem na aula de hoje vão ter essa concordância. A gente vai ter que concordar com o sujeito. A gente vai ver vários exemplos. Feminino, plural. Não se preocupa com isso agora. Por enquanto, tu es né en région parisienne? Eu com certeza estou fazendo essa pergunta para uma mulher. Tu es né en région parisienne? Com E accent aigu, E. E com acento agudo e mais um E para indicar o feminino. D'accord? A pronúncia nesse caso não muda absolutamente nada. Très bien. Então, o primeiro verbo que a gente vai dizer como um dos 15 verbos da casinha é o verbo naître, o verbo nascer. Sempre que eu falar eu nasci, ou ela nasceu, vocês nasceram no passado, o auxiliar vai ser o verbo être, verbo ser ou estar. Agora, a gente vai ver outro verbo na frase 3, que é o verbo partir. O verbo partir é mais um dos 15 verbos da casinha, que significa partir ou ir embora. Já viu ele antes? Vamos ver a frase, frase 3. Il est parti en vacances. Il est parti en vacances. Ele partiu ou ele saiu de férias. Nesse caso, claro, a gente não vai dizer ele foi embora de férias ou ele partiu em férias. Ele saiu de férias. Il est parti en vacances. De novo, o verbo partir, um dos 15 verbos da casinha. Il est parti en vacances. Ele saiu de férias. Frase 4. A gente tem outro verbo novo, que é o verbo aller. Elle est allée au centre-ville. Elle est allée au centre-ville. Aqui a gente tem o verbo aller, ir. Nesse caso, aller no passado, mas nesse caso é uma mulher ou é uma moça. Elle est allée au centre-ville. Elle. O que eu faço é acrescentar mais um E depois do accent aigu. Então, elle est allée au centre-ville, verbo ir no passado, ela foi. Ela foi ao centro da cidade. Elle est allée au centre-ville. Em francês, a gente geralmente diz centre-ville para dizer o centro da cidade. O centro, simplesmente em português. De novo, todas as frases até aqui têm um auxiliar être, como je suis né, tu es né, il est parti, elle est allée. A gente pode fazer essa liaison ou não, ela é facultativa. Elle est allée au centre-ville ou elle est allée au centre-ville. A gente pega o T do E. Elle est allée au centre-ville ou elle est allée au centre-ville. Très bien, muito bem. Phrase 5, agora com on. On est allé à la plage tôt le matin. On est allé à la plage tôt le matin. On, a gente, est allé, a gente foi. De novo, é o verbo aller, ir. No passado, a gente foi. On est allé à la plage. A gente foi à praia, à la plage. Tôt significa cedo. Cedo. Le matin. De manhã. On est allé à la plage tôt le matin. A gente foi para a praia cedo. De manhã. Ou a gente foi para a praia de manhã cedo, bem cedinho. On est allé à la plage tôt le matin. É que você pode perguntar, Felipe, o que, que esse S está fazendo no aller? Porque antes a gente viu aller, depois a gente viu aller com E, porque é feminino. Mas aqui, S? Sim, porque on tem uma ideia plural. Quando eu falo on, a gente, estou falando de mim e mais algumas pessoas. Então, on est allé, a gente acrescenta o S, porque tem que concordar com o sujeito, com as pessoas que estão falando isso. De novo, essa é uma peculiaridade da conjugação do passé composé conjugado com o verbo être, que na escrita é muito importante. Na hora de falar, não faz muita diferença. Então, não se preocupa muito com isso. Eu tenho que dar a informação completa, mas o importante, de novo, na aula de gramática, é entender as frases. On est allé à la plage tôt le matin. A gente foi. On est allé à la plage tôt le matin. A gente foi à praia de manhã cedo. C'est tout bon? Tudo bem? On continue. Phrase 6, agora com nous. Nous. E a conjugação de nous para o verbo être é nous sommes. Então, nous sommes arrivés à 9h du soir. Nous sommes arrivés à 9h du soir. Aqui a gente tem mais um verbo da casinha, um dos 15, que é o verbo arriver, que significa chegar. Sempre vai ser conjugado no passado com o être. Então, nous sommes arrivés. Nós chegamos à 9h às 9 du soir, às 9 horas da noite. À 9h du soir. Relembrando que 9 com F é o número 9, mas quando a gente faz liaison, ele passa a ter um som de V. A gente já viu isso. À 9h. À 9h. Porque 9h é mais fácil do que 9h. 9h parece que tem alguma coisa errada. De novo, o número é 9. Quando a gente faz liaison e sempre com a palavra hora vai ter liaison, a gente diz 9h, com som de V. Nous sommes arrivés à 9h du soir. Nós chegamos às 9 da noite. De novo, em arriver, a gente tem um S. Por quê? Se fosse masculino, é só E accent aigu, E com acento agudo. Se fosse feminino, teria um E a mais. E quando é plural, tem um S, assim como aconteceu com on, porque eu estou concordando com as pessoas. Nesse caso, nous é nós, é plural. Então, nous sommes arrivés à 9h du soir. A pronúncia não muda nada, mas o S está ali. On continue. Phrase 7. Vous êtes devenu une référence pour moi. Vous êtes devenu une référence pour moi. Phrase bem bonita. Vous significa vocês, significa o senhor e significa a senhora. Eu tenho certeza que nessa frase eu estou falando a senhora. Você já vai entender por quê. Não estou falando de plural, estou falando de singular para uma mulher. Vous êtes devenu a senhora. E aqui a gente tem o verbo devenir. Talvez seja a primeira vez que a gente vê o verbo devenir, que significa se tornar. Se tornar, devenir. A gente usa bastante também em alguns contextos específicos. Se tornar, devenir, que no passado fica devenu, ou no feminino, devenu. O E no final indica que eu estou falando para uma mulher, ou para uma senhora, uma pessoa com quem eu tenho respeito. Lembrando que o vous, tanto pode ser vocês, como pode ser o senhor ou a senhora, uma maneira mais formal de falar com alguém. Posso falar isso, por exemplo, por uma professora, que foi muito importante para mim. Vous êtes devenu a senhora. Se tornou no passado, porque est devenu é o passado. A senhora se tornou une référence, uma referência, pour moi, para mim. Lembra que a gente viu que pour geralmente é para em português. Vous êtes devenu une référence pour moi. A senhora se tornou uma referência para mim. Como várias professoras que eu tive que marcaram minha vida e elas se tornaram referência para mim. Eu posso dizer isso para uma delas. Vous êtes devenu une référence pour moi. Après, phrase 8. Phrase 8. Ils sont partis à minuit. Ils sont partis à minuit. Eles. Partir, a gente já viu o que significa partir ou ir embora. Então, ils sont partis à minuit. Eles foram embora. Eles foram embora à meia-noite. Ils sont partis à minuit. Eles se foram à meia-noite. Ils sont partis à minuit. Après, phrase 9. Elles sont passées devant nous. Aqui a gente tem o verbo passer, que significa passar. Sempre que a gente usar o verbo passer no passado, o auxiliar é être. Être. Por isso, elles sont passées, elas passaram devant, na frente, nous. Na frente, nossa. Claro que em português a gente diz na nossa frente. Em francês, devant nous. Se eu fosse falar, por exemplo, elas passaram na minha frente, eu diria, elles sont passées devant moi. E aí, em português, elas passaram na minha frente. Elles sont passées devant nous, Elas passaram na nossa frente. Elles sont passées devant moi. Elas passaram na minha frente. D'accord. Só relembrando. Passer, só com E acento agudo, seria masculino singular. Passer, com acento agudo e E, é feminino singular. Nessa frase, a gente tem passer, feminino, elas, no plural, E, acento agudo, E, S. Elles sont passées devant nous. Por isso, tanto S, tanto E. Mas é bem simples de entender. A primeira vez que a gente vê causa impacto, depois a gente se acostuma. Elles sont passées devant nous. Importante é a mensagem. Elas passaram na nossa frente. De novo, a gente não vai traduzir palavra por palavra. A mensagem não é elas são passadas na nossa frente ou elas... Não. Elas passaram. Uma coisa pontual. Naquele momento, elas passaram na nossa frente. Elles sont passées devant nous. Très bien. Muito bem. Terminamos as frases afirmativas, agora vamos para frases negativas. Mas antes de continuar, vamos relembrar como que a gente forma a negação com o verbo être. É bem simples. A gente viu toda a conjugação. Je suis, tu es, il, elle, on est, il est, nous sommes, vous êtes, vocês são, vocês estão, ils, elles, sont. Eles são ou estão, elas são ou estão. A negação típica em francês tem duas partes. A primeira é ne e a segunda é pas. Então, je suis, eu sou. Eu não sou, je ne suis pas. Tu es, você é. Negação, tu n'es pas. Agora você já está sabendo isso muito bem. Il est, ele é. Ele não é, il n'est pas. Nós somos, nous sommes. Negação, nous ne sommes pas. Sempre essas duas partes. Vous êtes, vocês são. Vocês não são. Vous n'êtes pas. E, finalmente, eles ou elas são. Ils sont, elles sont. Na negação, elles ne sont pas. C'est tout bon? Acho que isso está bem claro. O que a gente vai fazer é colocar isso nas frases negativas. Alors, on continue. Phrase 10. Na frase 10. Je ne suis pas rester jusqu'à la fin du concert. Je ne suis pas resté jusqu'à la fin du concert. Aqui a gente tem o verbo rester, que significa ficar, uma coisa física, ficar em algum lugar. Então, je ne suis pas resté, eu não, no passado, eu não, fiquei. Eu não fiquei, je ne suis pas resté jusqu'à, que significa até, la fin. É o final, ou o fim, em francês é feminino, la fin. Je ne suis pas resté jusqu'à la fin. Eu não fiquei até o final du concert, do concerto. Concerto de música, apresentação. Je ne suis pas resté jusqu'à la fin du concert. A gente pode também usar concert para um show de uma banda de rock, não precisa ser uma música clássica, como concerto em português. Pode ser eu não fiquei até o final do show. Je ne suis pas resté jusqu'à la fin du concert. Phrase 11. Phrase 11, mais uma frase négative agora com você. Tu n'es pas allé au bon endroit. E eu sei que eu tô falando essa frase para uma mulher. Tu n'es pas allé au bon endroit. Tu é você. N'est pas allé, você não foi. Au bon endroit, ao lugar certo. Tu n'es pas allé au bon endroit, você não foi ao lugar certo. Como que eu sei que é uma mulher? Porque no verbo aller aparece um ezinho a mais. Aller é o verbo ir. No passado vai ter aller, masculino, singular. Aller com ezinho a mais, quando a pessoa for uma mulher. Tu n'es pas allé au bon endroit, você não foi ao lugar certo. De novo aqui, pode aparecer uma liaison. Depois do pas, vai ter um som de z. Tu n'es pas allé au bon endroit. Só uma pronúncia um pouco mais formal. A gente pode falar das duas maneiras. Tu n'es pas allé au bon endroit, sem liaison. Ou tu n'es pas allé au bon endroit. Você não foi ao lugar certo. Après, phrase 12. Phrase 12. Elle n'est pas encore partie. Elle n'est pas encore partie. Que é o verbo partir, ir embora, ou partir. Elle n'est pas encore partie. A gente já viu a palavra encore na aula anterior, que significa ainda. Então, tudo isso, elle n'est pas encore partie, ela ainda não partiu, ela ainda não foi embora. No passado, elle n'est pas encore partie, ela ainda não foi embora, ela ainda está aqui. Après, phrase 13. Après 10 ans, à l'étranger, il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. Terminando em U. Aqui a gente tem o verbo revenir. Revenir. Que significa voltar. Voltar. O verbo venir também seria conjugado com o auxiliar être. Venir significa vir. No caso de revenir, ele vem do verbo venir. Então a gente segue a mesma lógica. Revenir seria voltar, vir novamente. Então, a frase. Après 10 ans à l'étranger, il n'est jamais revenu. Après significa depois. Après 10 ans, depois de 10 anos, à l'étranger. Uma expressão muito interessante. À l'étranger significa no estrangeiro ou no exterior. Quando a gente é estrangeiro em um país que fala francês, a gente usa muito essa expressão. À l'étranger. Après 10 ans à l'étranger, depois de 10 anos no exterior. Il n'est jamais revenu. A palavra jamais, a gente também já viu que é nunca ou jamais. Geralmente a gente vai traduzir como nunca. Il n'est jamais revenu. Ele nunca voltou. Il n'est jamais revenu. Ele nunca voltou. Après 10 ans à l'étranger, il n'est jamais revenu. Isso acontece. Après, phrase 14. Phrase 14. On n'est pas sorti par la porte arrière. Uma nova expressão, talvez, la porte arrière. On n'est pas sorti par la porte arrière. Verbo sortir, sair, no passado. On n'est pas sorti. A gente não saiu. Par la porte arrière. Pela porta de trás. Ou pela porta dos fundos. Arrière, de trás ou dos fundos. On n'est pas sorti par la porte arrière. A gente não saiu pela porta dos fundos. Après, phrase 15. Phrase 15. Nous ne sommes pas montés. Nous ne sommes pas montés. Aqui o verbo monter. Ele tem duas acepções possíveis, dois significados. Monter pode significar montar no sentido de colocar uma peça em cima da outra. Por exemplo, montar um Lego. Nesse caso, o verbo montar não seria conjugado com o auxiliar être. Mas, no caso da frase, a gente pensa num movimento. Monter no sentido de subir. Subir. Monter, subir. E aí sim, é um verbo de movimento, é um verbo da casa. Então, a tradução de nous ne sommes pas montés, nós não subimos. Por exemplo, alguém que vai para Paris e fica com preguiça de subir a Torre Eiffel. Os amigos perguntam, e como é que é a vista lá de cima da Torre Eiffel? Não, nous ne sommes pas montés. Nós não subimos, porque a gente não tinha tempo, a gente estava com preguiça, a gente queria ver outras coisas, ficar mais tempo em museu, ficar mais tempo na rua, comendo crepe. Nous ne sommes pas montés. Nós não subimos na Torre Eiffel. Importante, de novo, no verbo monter, quando ele indica um movimento, nesse caso de subir escadas, por exemplo, a gente acrescenta o S no plural. Então, monter, masculino singular, monter com E a mais seria feminino. E nesse caso, como eu estou falando de nós, é um grupo, mais de uma pessoa, monter com S no final. A pronúncia não muda em absolutamente nada. Après, phrase 16. Phrase 16. Vous n'êtes pas rentré par ici. Vous n'êtes pas rentré par ici. Vous é vocês. Nesse caso, eu sei que é plural, porque vai aparecer um S lá depois. Vous n'êtes pas rentré. Vocês não entraram par ici, por aqui. Aqui é o verbo rentrer, que significa entrar. Rentrer, entrar. Vous n'êtes pas rentré par ici. Vocês não entraram por aqui. Você pode imaginar um segurança falando, vocês têm que sair por onde vocês entraram. Ah, não, mas a gente entrou aqui. Não. Vous n'êtes pas rentré par ici. Vocês entraram lá do outro lado. Vous n'êtes pas rentré par ici. Après, phrase 17, phrase 17, elles ne sont pas allées au théâtre. Elles ne sont pas allées au théâtre. De novo, a gente tem o verbo aller, que significa ir. No passado, aller, masculino singular, aller, feminino singular. Nesse caso, a gente tem o E e o S. Elles ne sont pas allées au théâtre. Elas não foram. Verbo ir. Elles ne sont pas allées. Elas não foram ao teatro. Elles ne sont pas allées au théâtre. C'est tout bon? Tá claro? Acho que até aqui, tudo tranquilo. A partir de agora, frase 18, a gente vai ver um detalhe a mais, que é bem importante. Lembra que eu falei que a gente usa o auxiliar être para as frases no passé composé quando a gente tem os 15 verbos da casinha, os verbos de movimento, que a gente vai se acostumando a eles. O que, que a gente já viu durante a aula? O verbo aller, verbo rentrer, verbo rester, verbo monter. Aqui são só exemplos porque a gente vai ver isso em várias aulas. Mas último detalhe importante do passé composé, o passado com o être, com o verbo ser e estar, é que a gente sempre vai usar eles para verbos que começam com se. Por exemplo, se lever, que significa se levantar, no passado sempre vai ser conjugado com être. Ou, outro exemplo, se coucher, que significa se deitar, deitar para dormir, se coucher. Quando a gente fala no passado, sempre vai ter auxiliar être. Ou seja, todos os verbos que começam com se, no infinitivo, no nome do verbo, a gente vai conjugar no passé composé. Felipe, de novo, você está falando grego. Tranquilo, a gente vai ver nos exemplos. Começando pelo exemplo 18. 18. Ils se sont levés tard. Frase bem simples. Ils se sont levés tard. Eles se sont levés. Aqui a gente tem o verbo se lever, que significa se levantar. Se levantar de manhã, quando a gente acorda. Então, ils se sont levés, no passado, se levantar. Eles se levantaram tard, que é tarde, sem pronunciar o D. Ils se sont levés tard, eles se levantaram tarde. Vamos ver outros exemplos que isso vai ficando mais claro. Par exemple, phrase 19, frase 19. Je me suis trompé, que a gente traduz como eu me enganei. Pode parecer bem diferente, mas se tromper significa se enganar. Quando você pega alguma coisa errada, pega as chaves, não são as suas, você pode perguntar, je me suis trompé, eu me enganei. Por que, que a gente constrói assim? Primeiro, o verbo é se tromper, se enganar. Bem importante, assim como no português, enganar é uma coisa, se enganar é outra bem diferente. Se eu falo, eu engano alguém, é uma terceira pessoa que está sendo afetada. Se eu digo, eu me engano, acontece a mim mesmo. Eu me conto mentiras. Então, se tromper, em francês, é a mesma coisa. A construção fica, je me suis trompé. O me faz referência a mim, eu me enganei. E suis trompé, suis é o verbo être, conjugado no presente, e tromper com e accent aigu, porque é o passado. Je me suis trompé. Será que eu me enganei? Eu me enganei? Mais um exemplo de frase que a gente usa muito no dia a dia. Mas vamos continuar. Frase 20. Tu t'es réveillé tout seul. Aqui a gente tem o verbo se réveiller. Se réveiller, você deve lembrar da aula da unidade 2, que significa se despertar ou acordar, simplesmente. Tu t'es réveillé tout seul. Você t'es réveillé. Você se despertou. Você acordou. Tout seul. Todo sozinho. A mensagem é simplesmente sozinho. Tu t'es réveillé tout seul. Você acordou sozinho. Você pode perguntar isso para uma criança. Você chega em casa, acha que vai estar dormindo. Ele está lá assistindo o desenho. Tu t'es réveillé tout seul. Você acordou sozinho. Geralmente, quando eu chego em casa, você ainda está dormindo. Tu t'es réveillé tout seul. Après, phrase 21. Elle s'est fatiguée ces derniers temps. Uma pergunta. Elle s'est fatiguée ces derniers temps? Elle Aqui o verbo é se fatiguer, que significa se cansar. Em português a gente tem a palavra fadiga, que é sinônimo de cansaço. Em francês o verbo se cansar é se fatiguer. Então, se fatiguer no passado, ela se cansou. Ela se cansou. Ces derniers temps, nos últimos tempos, ou recentemente, ces derniers temps seria nos últimos tempos, recentemente. Elle s'est fatiguée ces derniers temps, ela se cansou nos últimos tempos. Antes ela vivia uma vida tranquila, agora teve que trabalhar muito mais, tomar conta da família. E eu pergunto, elle s'est fatiguée ces derniers temps, ela se cansou muito recentemente nos últimos tempos. De novo, verbo se fatiguer, sempre com um se antes no infinitivo. Après, phrase 22. Phrase 22, um novo verbo também. Il s'est rendu compte de son erreur. Il s'est rendu compte de son erreur? Uma pergunta. Aqui a expressão é se rendre compte. Se rendre compte, que a gente usa muito em francês também. Se rendre significa dar ou prestar. Nesse caso, se rendre compte significa se dar conta. Se dar conta de alguma coisa, de alguma informação. Então, a frase, il s'est rendu compte de son erreur no passado. Ele s'est rendu compte, ele se deu conta. Il s'est rendu compte de son erreur, do seu erro. Uma pergunta, il s'est rendu compte de son erreur? Ele se deu conta do seu erro? Talvez sim, talvez não. On sait pas, a gente não sabe. Après, phrase 23. Phrase 23. On s'est dit 16 heures. On s'est dit 16 heures. Aqui é uma expressão muito usada na oralidade, quando a gente conversa com amigos, por exemplo, que é a expressão se dire. Se dire. A gente já viu que dire significa dizer ou falar. Se dire significa combinar ou marcar. Então, on s'est dit 16 heures, on, a gente, s'est dit, a gente combinou ou a gente marcou às 16 horas ou às 4 da tarde. Em francês é muito comum que a gente use esse horário chamado de horário militar, 16 heures, 16 horas, que a gente diria no Brasil 4 horas da tarde. On s'est dit 16 heures, a gente se disse 4 da tarde, a gente combinou de se encontrar às 4 da tarde, eu já nem lembro mais. On s'est dit 16 heures. Après, phrase 24. Nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés. Nous é nós. E aqui a gente tem o verbo se tromper, de novo, que significa se enganar. Então, nous nous sommes trompés. Nós nos enganamos. Nous nous sommes trompés. Nós nos enganamos. Nous nous sommes trompés. Por exemplo, nós enviamos o material errado, enviamos o objeto de um outro cliente. Nous nous sommes trompés. Nós nos enganamos. Pode ser. Nous nous sommes trompés. Après, phrase 25. Phrase 25. Vous vous êtes couché à quelle heure? Vous vous êtes couché à quelle heure? Aqui a gente tem o verbo se coucher. Se coucher, que significa se deitar ou simplesmente dormir, dependendo do caso. Então, se deitar. Vous, vocês. Eu sei porque tem um S lá no final. Vous vous êtes couché. Vocês se deitaram. Se deitaram. À quelle heure? Que horas? Vous vous êtes couché. À quelle heure? Aqui você pode falar, Felipe, estranho. Por que tem duas vezes a palavra vous? Porque, na verdade, elas têm funções totalmente diferentes. É a mesma palavra, é o mesmo som, mas não tem a mesma função. Primeiro, vous é a pessoa, é o sujeito da frase. E o segundo, ele está no lugar do se coucher. Assim como a gente pode fazer no português para nós. A gente diz, nós nos deitamos. Nós nos deitamos. É diferente. Em português, vocês se deitaram. A gente usa o se. Mas em francês, para vous, é a mesma palavra, tem o mesmo som, escreve da mesma maneira. Vous vous êtes couché à quelle heure? Vocês se deitaram que horas? Sempre com o auxiliar être, verbo ser ou estar, conjugado para vous, vous êtes. Vous vous êtes couché à quelle heure? Que horas vocês deitaram ou que horas vocês dormiram? Après, phrase 26. Elles sont montées. A gente já viu o verbo monter, que significa subir. Lembra que pode ser montar, mas a gente não usaria com auxiliar être. Mas no sentido de subir, a gente usa auxiliar être. Elles sont montées. Elas subiram. Passado de subir, elas subiram. Elles sont montées. Elas subiram. Se a gente tiver de novo nos pés da Torre Eiffel, você vai com um grupo de amigos, você chega, quatro delas já não estão mais lá. Elles sont montées. Elas subiram. A gente poderia até acrescentar uma palavrinha que a gente viu na outra aula de gramática dessa unidade, que é a palavra déjà. Lembra que déjà significa já? Então eu poderia dizer elles sont déjà montées. Elas já subiram? Elles sont déjà montées. Elas já subiram? Elas querem mesmo chegar em cima da Torre Eiffel. Elles sont déjà montées. Après, phrase 27. Phrase 27. Última pergunta. Ils sont partis sans dire un mot. Ils sont partis sans dire un mot. Eles. Aqui de novo a gente tem o verbo partir. Partir ou ir embora. Ils sont partis. Eles foram embora. Ou eles partiram. Sans significa sem. Dire é dizer. E un mot é uma palavra. Mot significa palavra. E é uma palavra masculina em francês. A gente diz uma palavra. Em francês é sempre un mot. Un mot. Ils sont partis sans dire un mot. Eles foram embora sem dizer uma só palavra. O que será que aconteceu? Ils sont partis sans dire un mot. Voilà, très bien. Essa foi a última pergunta da nossa aula de gramática, em que a gente viu, de novo, só para relembrar, o passé composé, o passado no francês, e nessa aula com o auxiliar être, que vai ser usado com um número limitado de verbos, os verbos da casinha, os 15 verbos da casinha, que geralmente tem a ver com o movimento, e os verbos que a gente chama de reflexivos, esses verbos que começam com se, como se coucher, deitar-se, ou se réveiller, se despertar ou acordar. D'accord? De novo, essa é só a primeira aula de muitas outras em que a gente vai ver esse tema do passé composé conjugado com o verbo être. Então, eu sei que é bastante informação, bastante detalhe que a gente viu, mas o objetivo dessa aula em específico é entender as frases e os contextos em que elas são usadas. E isso é muito fácil, por quê? O passé composé, ou passado em francês, ele é usado da mesmíssima maneira que o passado em português, que a gente chama de pretérito perfeito. A gente não precisa saber desse tipo de nome. Mas é exatamente igual no português, como eu fiz, eu acordei, eu saí, eu subi, eu voltei, eu fui. Então, o contexto é sempre muito parecido com o português. A estrutura muda um pouco, mas a gente já viu um pouco dela e a gente vai continuar vendo, então não se preocupe, o que tiver de dúvidas ou coisas que não estão muito claras, a gente vai repetir isso aos poucos, sem pressa. D'accord? Então, como sempre, não deixe de fazer a memorização. Especialmente importante para essas aulas em que tem muita informação ou muita informação nova, não pode deixar de fazer a memorização, que é o que vai te ajudar a lembrar de todas essas frases, de todos esses detalhes que a gente viu juntos. E a gente vai ter outras aulas para rever todos esses conceitos. Então, bom trabalho e à bientôt. Até mais.